A coragem de ir é maior e eu sou quem me quer bem, quem me faz bem. E agora eu sei que é bom mudar.
Olá, seja muito bem-vindo à Verdade sobre o Peso. Este é um novo podcast que surge na sequência de uma campanha que se chama Mude o Ritmo da Sua Vida e que foi lançada no passado Dia Nacional da Luta contra a Obesidade, dia 21 de maio de 2022. Este podcast conta com o apoio da ADEXO, a Associação Portuguesa de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal, também da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e em parceria com a Novo Nordisk. O que é que vamos ter aqui? Vamos ter várias conversas, tranquilas, mas com especialistas e que nos vão ajudar a desmistificar um bocadinho disto que é a obesidade e que, na verdade, é uma doença crónica. Esse vai ser especificamente o tema deste primeiro podcast. Comigo e em todas as conversas está a doutora Margarida Santos, que é a médica de Medicina Geral e Familiar. Olá!
Olá, Vanessa, que bom poder participar aqui nesta iniciativa boa.
E porque vamos falar obesidade e ajudar, se calhar, muita gente.
Sem dúvida alguma, a obesidade é de facto uma doença muito prevalente. Então agora, pós-pandemia, eu acho que cada vez mais. E para além disso, é uma doença multifatorial. Portanto, apesar de ser uma doença que nós temos muita ideia, que é comi demais, fiz exercício a menos e por isso tenho um excesso de peso ou obesidade, na verdade é uma doença muito mais complexa, que para além de ser crónica e, portanto, durar muito tempo, ser para o resto da vida, não é? Tem também muitas influências genéticas, ambientais, o trabalho, a educação, tudo isto vai acabar por influenciar o aparecimento da obesidade. Para explicar assim um bocadinho melhor o que é, se calhar, é quando temos um excesso de adiposidade que tem um impacto negativo na nossa saúde, portanto tem um...
Vamos já começar aqui a traduzir. Adiposidade.
É isso o objetivo. Adiposidade é massa gorda, portanto, gordura corporal.
Okay.
Portanto, nós, na obesidade, o que nos preocupa é que a gordura corporal começa a ter um impacto negativo na saúde e, portanto, traz todas as complicações a curto e a longo prazo de uma doença crónica com riscos, não é? Diminui a esperança média de vida, aumenta o risco de outras doenças. A doença
aumenta muito o risco de outras doenças,
sim,
não é?
Sim, tal como cancro, diabetes, hipertensão, muitas doenças das quais nós ouvimos falar muitas vezes e tem um impacto muito importante na qualidade de vida de quem a tem.
Doutora, nunca vamos estar sozinhas, não é
pois
verdade?
Não, temos sempre um convidado.
Temos sempre um convidado na sua especialidade e que nos vai ajudar também a falar um bocadinho sobre várias vertentes que esta doença crónica tem e que vamos tentar ajudar bem, o máximo de pessoas possível. Hoje temos connosco a doutora Joana Menezes Nunes, que é médica endocrinologista, nunca sei dizer bem este nome, endocrinologista, e que, daquilo que já falei, vai-nos explicar muito, muito bem, e em português, que é o que é preciso, aquilo que precisamos de saber. Já tem vários trabalhos científicos nas áreas da endocrinologia e atualmente está na prática, a sua prática clínica incide sobretudo no tratamento da obesidade. É verdade ou não é?
É, sim, senhor.
Disse tudo bem, não disse? E consegui dizer endocrinologia.
Endocrinologia.
Como é que diz isto tantas vezes, doutora?
Olá,
bem-vinda.
Olá, obrigada.
Bem-vinda.
Olá, Margarida.
Vamos falar disto. É uma
Exatamente.
Doença crónica. Isto tem que se começar pelo princípio,
acho,
não é?
Acho que sim.
E o princípio é que a obesidade é uma doença crónica. Que outra doença crónica podemos comparar, por exemplo?
Temos tantas que nos saltam à cabeça. Por exemplo, asma, diabetes, hipertensão arterial. Não é? Temos
e porquê é que as pessoas
cancro,
têm tanto cancro?
Algumas são crónicas, outras nem.
E
nem
porquê é que temos tanto medo dessas doenças crónicas e não temos medo da obesidade, doutora?
Exatamente, porque as pessoas ainda não têm a percepção que a obesidade é uma doença. Nós sabemos isso, está categorizada como doença e ainda é vista como um bocadinho uma opção. E não é, porque ninguém quer ser doente. Se eu perguntar a alguém, quer ter asma? Quer ter psoríase? Quer ser obeso, as pessoas não querem. E quanto mais não seja pela parte estética, que hoje em dia o mundo é cada vez mais plástico,
sim,
e cada vez mais estético.
Tantas,
não é?
Regras nesta área. Sim.
E redes sociais, e há cada vez mais produtos. Então, nesta altura do verão, há cada vez mais publicidade estética. Se não pensarmos nessa parte, ninguém quer ser doente. Ninguém quer ter dificuldade a sair de um automóvel. Ninguém quer ter subir um lance de escadas e ficar a arfar sem conseguir fazer mais nada.
Apertar os atacadores.
Atar o sapato, subir as escadas e doer o joelho. Fora isso, e nas crianças, eu acho que isto que é muito importante também, ser falado. Ninguém quer ser, e vamos falar os verdadeiros nomes, não é? Temos aqui um elefante na sala que temos que desmistificar. Ninguém quer ser chamado, como eu tive uma consulta há umas semanas, o bucha, o boia, uhum. o gordo. Ninguém quer ser, ninguém quer ter este estigma.
Que são palavras que se calhar depois têm um impacto para o resto da vida, não é? Na autoestima daquela pessoa.
Tudo. E alterações de comportamento alimentar e tudo. E lembro-me deste menino chorar a dizer isso na consulta. Até dentro da própria casa. Também estou a lembrar aqui de uma senhora que me disse assim, oh, doutora, eu hoje nem disse nada ao meu marido que vinha aqui. Assim, com um ar de segredo. E disse, então, mas porquê? Oh, depois ele vai-me dizer, oh, outra vez, andas outra vez nisso, andas a gastar dinheiro, vale-te de um grosso. Uma chibatada psicológica, não é? Aquela coisa, se a pessoa falha, ainda chega à casa, que supostamente é quem nos deve ajudar, ainda nos diz isto, mas se fosse uma consulta para tratar a sua asma ou a sua psoríase,
nunca ninguém diria para não ir. Ou alguma das doenças que depois acabam por aparecer com a obesidade, não é?
Isto também acontece um bocadinho precisamente porque não vemos a obesidade como uma doença, não é? Porque achamos que é muito uma coisa da pessoa não ter motivação ou da pessoa ser preguiçosa e, portanto, se calhar o início passa precisamente por perceber o que é a obesidade e perceber que é uma doença e não só um fator de risco. É uma doença crónica que tem um impacto grande na qualidade de vida e na saúde e em muitas outras coisas.
Exatamente. Não é? Portanto, nós sabemos que é uma doença e como foi dito aqui muito bem, caracterizada pelo excesso de gordura. Uhum. E se antigamente o tecido adiposo, a gordura, era só para proteger músculo, para embate, para calor, nós sabemos hoje em dia que o tecido adiposo produz centenas de hormonas. É um órgão endócrino, como é a tiroide, um órgão endócrino. E as pessoas não veem assim. A obesidade é gordura, pronto, aquilo. E dentro da própria gordura existem vários tipos de tecido adiposo. O branco, que é supostamente aquele visto como o mau, o castanho, o cor-de-rosa na mama quando a mulher amamenta.
O castanho tem um metabolismo mais ativo.
Exatamente,
não é?
O castanho é o melhor, é aquele supostamente que vai trazer energia.
É o adiposo bom.
Isso, vai trazer energia. O branco é o mau, é o que acumula. O cor-de-rosa é um específico da mama da mulher na altura da amamentação. Mas nós sabemos isto hoje. Há uns anos não sabíamos. E daqui a 50 anos vamos estar a olhar para trás e se calhar vamos estar a rir disto que eu estou a dizer e sabemos que já existe o laranja.
Como tudo em medicina, não é? E na ciência.
Exatamente.
Faço a pergunta para as duas. Há causas conhecidas? Pergunto assim, que é... Não é só a pessoa ter uma compulsão em comer. Existe alguma... Sei lá... alguma causa interior que nos faça ter a compulsão de comer, de não estar nunca satisfeito?
Existem várias, não é? Existem várias.
A obesidade é multifatorial, não é? Tem como uma componente genética isso. Também muito
endócrinas.
Importante.
Nós, as mais conhecidas endócrinas, é o hipotiroidismo, a tiroide funcionar mal, ser lenta.
Ok.
Das mais conhecidas, as doença ou síndrome de Cushing, depende do local de produção desta hormona, que é o cortisol, que é uma hormona, atenção, que é essencial para a vida humana. Ninguém vive sem cortisol. Isso é uma doença
também. Também estar alerta, não é?
Isso é uma de quem não tem cortisol. Também tem
mas
uma,
também não é para ter a mais.
Quem tem a mais tem excesso de adiposidade, caracteristicamente abdominal, com estrias violáceas, uma doença. Temos outras, temos o ovário poliquístico associado à obesidade, temos várias. O próprio tecido
adiposo...
Portanto,
já é conhecido, já são conhecidas sim. Várias
o próprio
causas.
Tecido adiposo, produzindo hormonas, muitas destas hormonas podem levar a isso. Mas, no cérebro, a nossa... A saciedade, e nós descobrimos isto nas crianças, que vemos que há crianças que comem, por exemplo, o síndrome Prader-Willi, comem, não têm noção de saciedade. Portanto, não têm fundo. Nunca estão saciadas.
E depois os pais estão sempre a dar a comida às crianças, não é? Porque acham sempre que elas têm sempre.
Mas,
caralho,
por outro lado, também lhes dão na cabeça e lhes dizem não podes comer tanto. Quando há aqui uma coisa, lá está. Perceber isto também, que o cérebro tem um grande impacto na nossa saciedade e na fome que nós temos. E há, efetivamente, não é? É muito mais fácil nós ganharmos peso do que nós perdermos peso, porque isto é evolutivamente, o que acontecia antigamente, não é? É as pessoas tinham de comer coisas muito calóricas e guardar energia para sobreviverem mais tempo. O problema é que agora vivemos num ambiente muito obesogénico, não é? Vivemos num ambiente que nos dá tudo muito facilmente e coisas muito calóricas e, portanto, às vezes é um desafio também lidar com isso.
Há esses síndromes hipotalâmicos, começam muito nas crianças, não têm noção de saciedade, e existem alterações de comportamento alimentar. Existe aquela fome verdadeira, que é a fome homeostática, que é, eu preciso de energia, eu tenho que ir comer, e existe a fome ligada ao prazer.
Que nós chamamos psicológica, não é?
Isso.
É emocional, não é?
Hedónico, porque é bom, dá consolo. E depois de um dia extenuante, a pessoa apetece-lhe um mimo, um consolo. E qual é o consolo mais rápido? É a comida. Muitas vezes é o tabaco. Muitas vezes é o álcool, um copo de vinho. ou dois, ou três, ou quatro, por aí em diante.
Ou muita comida, não é?
Ou muita comida.
Muito tabaco.
O stress, a ansiedade, pessoas comem por impulso, por ansiedade, nós somos todos diferentes.
A maioria das pessoas come por ansiedade em vez de deixar de comer, não é? Porque há pessoas que perdem o apetite, mas se calhar são muito menos as pessoas
A maioria come por impulso, ansiedade. Da minha perspectiva, eu não tenho números, não sei números,
mas sim,
a minha
experiência
clínica...
Estou a dizer daquilo que vejo à minha volta.
Sem dúvida. Com tristeza, porque há ali um buraco, é preciso preencher aquele buraco.
E agora fez-me lembrar uma coisa, que é, nós vemos isso nos filmes.
Vê-se.
A rapariga que foi deixada
com a amiga.
E que se senta à frente da televisão a comer um pacote de gelado.
E é verdade, não é? Nós próprios, quando estamos muito tristes, ou quando aconteceu alguma coisa, ou depois de um exame, ou depois de um grande momento, apetece-nos aí comer coisas que se calhar não são tão...
Ou comer, ou fumar.
Sim,
sim, estamos a falar,
trabalho,
sim,
não é? Aliviar aquela tensão.
Exatamente.
Não é?
Nós sabemos isso, nós temos essa percepção e isso está ligado. São neurotransmissores, são reações químicas que ocorrem no cérebro que fazem com que, embora a pessoa saiba que deve comer menos e sair do sofá e exercitar mais,
não
tem força de... Dizer a alguém com 120 quilos para ir para o ginásio e treinar 7 vezes por semana é impossível. Além de que lhe pode fazer alguma lesão.
Claro.
Porque as pessoas não têm um peso excessivo para a articulação que têm. E a pessoa sabe que tem que comer menos, mas às vezes está sempre ali a dizer aquilo e a pessoa ter uma percepção, o cérebro estar-nos a dizer algo diferente... É muito complicado lidar com isso. E, portanto, não depende da não existe culpado. Eu acho que aquela coisa do, és o culpado, não existe. Temos de tirar isso,
pois,
da mesa.
Pois, eu ia perguntar uma coisa que era, as pessoas que têm obesidade, não é? Que sofrem de... Como é que se diz?
Sofrer, na verdade, não é ter
obesidade, não é?
Que nós antigamente dizíamos que era o asmático, agora não, é a pessoa que tem asma, não é? Já não se diz
o
diabético.
Exatamente. O que nós queremos passar precisamente é, aquela pessoa não é um obeso, aquela pessoa que tem obesidade.
Obesidade.
Uma pessoa que tem obesidade.
Isso.
Muitas vezes não consegue, com vontade própria, chegar ao seu objetivo e por isso é que precisa dos médicos.
Exatamente.
A começar num médico, eventualmente, de clínica geral.
Acho que é muito importante. E a Margarida aqui tem uma voz muito importante nisto. Porque são os primeiros.
Sim.
São os primeiros que podem receber um doente e que, em vez de tratar uma hipertensão... O indivíduo tem as tensões altas, vou dar um comprimidozinho. O indivíduo tem não sei o quê, vou dar um comprimidozinho. E não vêem que tem mais 20 quilos. E o problema era tratar isso, se calhar. Portanto, porque lá está, não há o foco para a obesidade como doença. E o médico de família tem este papel que, Margarida, é essencial.
Sim, e nós vemos tantas vezes, tantos motivos de consulta são muitas vezes associados à obesidade. Portanto, há tanta queixas de dores articulares, uma coisa que nós... Tanta gente em Portugal que vive com dor crónica, com dores de joelhos, dores... Uma data de coisas. E há uma analogia muito gira que eu digo sempre aos doentes, que é, tentem ir ao Pingo Doce e pegarem dois garrafões de 5 litros de cada lado e fazer as compras com os dois garrafões de 5 litros em cada lado. Que estranho será se a pessoa não se sentir cansada, se a pessoa não ficar com dores, se a pessoa não sentir depois as costas que teve com uma postura pior. Tudo isto é aquilo que acontece quando nós temos excesso de peso, não é? Nós estamos efetivamente a carregar mais peso e, portanto, isso vai ter um impacto brutal em imensos aspectos da nossa vida. Mas eu acho que é muito importante também fazer com que o doente consiga reconhecer que é uma doença, que eu acho que é uma grande dificuldade na consulta, que é... porque se calhar na endocrinologia isso já vai acontecendo, porque já estão um passinho
passo
à frente. Na minha consulta eu acho que é muito raro o doente que chega e diz, eu não venho por causa da minha hipertensão, eu não venho por causa da minha diabetes, eu venho por causa da minha obesidade, eu preciso ajuda, eu quero perceber que opções é que eu tenho e o que é que eu posso fazer. Lá está, porque há esta tal vergonha, não é? E esta tal de, não, mas eu sei o que é que eu tenho de fazer, eu tenho de comer menos, mas não é assim tão simples.
Exatamente.
E aí que entra a endocrinologia.
Sim, eles quando chegam a nós vêm em fim de linha, regra geral. Vem fim de linha.
Mas é, são cirurgias bariátricas.
Passaram por, primeiro, inscreveram-se no ginásio, mas lá está, perderam a vontade. Fizeram esta dieta X, esta dieta Y. E aqui muito importante, nas dietas. Fazer 30 dias um plano alimentar, toda a gente consegue. Portanto, perder aquele peso, aquele inicial, é muito simples. O pior é mantê-lo. E estas dietas muitas vezes são extremamente restritivas e só vão fazer com que a pessoa, depois de um sacrifício, digamos assim, de 30 dias, depois
vai comer o dobro.
E são incompatíveis com uma vida social normal, com uma saúde mental.
Portanto, há que ter equilíbrio. E estas coisas dos 30 dias, 60 dias, estamos a 2 meses do verão, faça a sua dieta.
Roma e Pavia não se fizeram num dia.
Ora, aí está. E tem que ser para a vida. Porque se é uma doença crónica, é para a vida. Tem que haver um apoio nutricional, um apoio psicológico, psicoterapia, um apoio de personal trainer, de ginásio, seja o que for.
Adequado às necessidades e condição da pessoa, não é?
Isso, e não precisa ser ginásio, porque
certo.
A pessoa pode sair
Pode só caminhar.
Para passear o cão, para andar de bicicleta, para fazer o que
quiser. Há tanta coisa que é acessível e que não é...
Ou os desportos de grupo, até, para aumentar a autoestima das pessoas, não é? E, portanto, quando eles chegam à endocrinologia, já passaram por 10 dietas diferentes, já vêm com conceitos surreais... Não se pode comer batata, mas pode-se comer batata doce entre 1500, que depois vocês falem com os nutricionistas, exatamente, vem com mitos. Já passaram por produto da farmácia para um mês, dois meses, e quando chegam a nós, vêm já de rastos, são doentes muito desconstruídos já.
Mentalmente, principalmente.
Não é? Exatamente.
E porque isto tem um impacto, estes falhanços recorrentes, e eu acho que é esse o problema de nós pedirmos objetivos muito inatingíveis, porque depois o falhanço faz-me sempre sentir mais fraca. Portanto, isto são doentes que muitas vezes vêm com uma autoestima de eu não consigo fazer nada, eu já tentei tudo, eu sou um fracasso, a culpa é minha, e isto é que é preciso desconstruir. Exato. E por isso é que às vezes inicialmente não começar logo com o pois tem de fazer dieta e pois tem de, não é, perceber que é muito mais.
E às vezes as pessoas começam por precisar de perder 2 quilos. E depois, se calhar, no ano a seguir já precisam de perder 5. E depois, se calhar, no ano a seguir já precisam de perder 10. Uhum. E, entretanto, já podiam ter agido. Bem, eu estou a falar de 5 quilos, estou a falar do mínimo, mas sim, já não estou a falar em perder 30, 40 quilos, como isso, casos que vocês com certeza conhecem. Mas o deixar andar, isso, é pior para tudo, não é? É pior para a nossa saúde, é pior para
quanto
a nossa saúde mental.
Isso.
E até, é pior depois para a recuperação de tudo.
Exatamente. Então vou fazer aqui um parênteses. Nós categorizamos em medicina, portanto, os quilos, o índice de massa corporal, essa questão. Mas eu posso ter 1,70m, ter 75 quilos e ser só músculo. E posso ter 1,70m, ter 75 quilos e ter um perímetro abdominal e uma adiposidade
gigantesca.
Vai muito para além do peso. Isto também é importante. Tanto que a definição da obesidade agora também é um bocadinho.
É o excesso
mais...
de massa gorda.
Exatamente.
Que até é adaptado.
Que não é o peso. Sim.
Inclusive aos asiáticos, que é mais baixo.
Nós isto é importante, porque de facto nós às vezes tínhamos muito essa tendência de olhar só para o peso. Portanto, isto é muito para além disso.
E quando a gente diz assim, doutora, mas quanto é que eu devia pesar? Isso, aquele que se sentir confortável, que nós tenhamos uma relação massa muscular, massa gorda normal e que esteja bem, porque também não vamos dizer que todas as mulheres com 1,70m para a sua fisionomia têm que pesar aquilo, porque não têm, são todas diferentes, não é? Este é o primeiro parênteses dos quilos, é muito importante.
Para dar aquele conceito de peso ideal.
Isso.
Portanto, hoje em dia é muito mais importante olhar para essa vertente
de doença, mais uma vez,
e da junção entre a massa corporal, a massa muscular e a massa gorda,
isso,
do que propriamente o número que está ali a dar
o número
naquela balança.
Exatamente, na balança, que pode ser
mas que
não
outra
real.
Vez é mais assustador do que propriamente...
E que deixa tanta gente tão ansiosa na consulta. Eu tento, sim, sempre
exatamente,
não focar-me no peso e focar-me nos comportamentos, nas outras alternativas.
Principalmente
e
as mulheres, diria eu.
Sim, as mulheres têm muito aquela coisa do... 50, 60, 70, do número da roupa, e os números da roupa são cada vez mais pequeninos também. Também é uma coisa que é.
Que, ai, ainda que é bem surreal. Que traz isto, assim, era uma questão na minha cabeça.
Uma pessoa não se sente mal.
Cada vez mais pequeninos. Eu acho que devia haver legislação relativamente a isso. Há uma marca, sim, portuguesa de fatos de banho, e eu não me considero uma pessoa com excesso de peso nem obesidade, e que eu uso o LXL deles.
Pois. Portanto... Mas todas estas coisas têm imenso impacto na culpabilização.
Pois, exatamente, a nível mental.
Uma pessoa pensa realmente, se tanta gente tem um S, é um S e um M, porque este L faz-nos sentir eu é que estou mal, eu é que não estou a fazer as coisas bem.
Exatamente.
Isto é, portanto, dificulta ainda mais o diálogo sobre a obesidade. Isto é,
somos
peso,
todos diferentes.
E podemos entrar aí nesta vertente que eu diria que também faz parte da multidisciplinaridade disto, que é a parte de fora, a maneira como as pessoas se sentem, a maneira como as pessoas depois já deixam de ir se calhar a jantares,
não
porque se sentem mal,
roupa,
não querem
isso,
comprar roupa.
Isso.
Discriminadas nos empregos.
É muito importante, Vanessa, é isso que disse. Estou-me a lembrar daqui de uma professora que eu tive.
Não, porque é dentro, não é? Começa por dentro, isso. Não, não há a menor dúvida. Mas isto por fora reflete-se muito, não é?
Exatamente. Uma professora que me chegou à consulta e me disse assim: eu agora vou passar para a direção da escola e eu tenho que perder peso, doutora, porque eu não vou ser levada a sério. Eu já não sou muito levada a sério, eu não vou ser levada a sério, eu tenho que perder peso. Esta pressão. E essa parte dos eventos, isso também é importante. As pessoas, muitas vezes, eu encontro-as na consulta porque me dizem: o meu filho vai casar e eu quero para a fotografia, para o casamento, ter menos 15 quilos.
Não, vai mais longe, então, e a noiva?
Isso, ou para a noiva. E nós temos essa pessoa, e eu tento sempre dizer que está bem, pronto, para o, não vou baixar a expectativa de um doente que já vem com essa expectativa. Sim, vamos, mas olha, mas não só para o casamento, depois vamos ter que manter um acompanhamento, porque isto é uma doença, recai. E depois, começando a fazer a história clínica, eu já sei que aos 18 anos foi a primeira dieta, e por aí em diante, ou seja, já andou ali, ioiô. Portanto, basta às vezes essa motivação social que os leva a ir a uma consulta para nós conseguirmos pegar bem no doente. Isto para um médico é muito difícil. Pegar bem no doente.
E a minha próxima pergunta é capaz de ser ainda mais difícil, que é, as pessoas depois desistem?
Ah, facilmente, quando, lá está, quando também, porque é isto, as pessoas que calhar compreendem esta dimensão de mais estética, não é? Eu quero estar assim para uma vez, mas a pessoa não pensa, eu quero estar assim porque eu não quero que a minha esperança média de vida seja reduzida em 10 anos.
Isso.
Quando é uma coisa que nós sabemos, ou quando, se uma pessoa percebesse, não é, este impacto que se calhar a obesidade pode ter no aumento de risco de cancro, de outras doenças crónicas, de qualidade de vida, aí, não é, mas uma pessoa nunca chega à consulta a dizer, olha, eu quero ter menos probabilidade de cancro, eu quero ter, não é, da mesma forma que uma pessoa diz, eu quero deixar de fumar. Se calhar não pede essa ajuda na obesidade.
E é aí que eu pego no doente, lá, eu tenho que pegar, claro que tenho que pegar naquela motivação inicial e tenho que dizer, sim senhor, e vamos conseguir, mas olha, nas análises tem aqui o colesterol um bocadito alto, olha aqui estes parâmetros do fígado indicarem aqui um bocadinho se calhar de gordurinha no fígado. Ah, eu fiz uma ecografia há um tempo atrás e disseram que eu tinha o fígado muito gordo, disseram. Só disse, está doença, temos de tratar, vamos ver as tensões. Tenho sempre a mínima, né? Sempre a mínima um bocadinho alto. E assim, então, mas isso vem tudo deste excesso de peso. Vai ver que baixando este peso, até se calhar até nos vemos livre deste comprimido.
Pois, mas as pessoas depois não dizem, não, mas dê-me só um comprimidinho para a tensão, ou dê-me só para...
Se explicarmos bem ao doente e se transmitirmos bem, assim como neste podcast, se nós transmitirmos bem a informação que a obesidade é uma doença, que é causada por várias outras doenças e muitas estão ainda por explicar. Até do próprio microbioma intestinal, do próprio intestino. Certo. Hoje em dia não falamos muito sobre isso, né? Que causa outras doenças, que são várias. Podemos dizer aqui já. Hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular.
O que é dislipidemia?
Colesterol alto.
Ah.
Exato, dislipidemia. Colesterol alto, triglicerídeos. Gordura no fígado, esteatose hepática, apneia de sono, quantas pessoas
isso
dormem com a máquina?
Isso não vai tudo traduzir-se em coisas cardíacas?
Cancro também, então é importante.
Cancro, tudo é mortalidade, aumento de mortalidade cardiovascular.
Portanto?
Próteses no joelho, infertilidade, cada vez estamos mais inférteis.
Síndrome ovário poliquístico.
Síndrome ovário poliquístico, portanto, todas estas doenças, muitas mais que nos estão aqui.
Como é que as pessoas
estão associadas a cerca de 200 e tal doenças, a obesidade. Portanto, se nós conseguimos transmitir esta informação no podcast, que a obesidade é uma doença, que causa doenças e que se tratarmos...
E que tem de ser tratada.
Tem que ser tratada. Se tratarmos a obesidade, tratamos muitas das outras. E atenção, transmitir para as pessoas e transmitir para as entidades competentes, porque os medicamentos para tratar a obesidade não são coparticipados pelo Estado.
E começar no médico de família.
Começar no médico de família, que é o primeiro que os consegue
agarrar. Lá está, eu acho agarrar. Que é, de facto, porque era aquilo que dizias, é muito difícil. Toda a gente, e nós vivemos numa sociedade, quer tudo para amanhã. Portanto, um doente a quem eu digo, olha, toma este comprimido e para a semana está ótimo, isso era o que ele adorava. Agora, quando eu lhe digo, olha, isto é uma coisa que vai demorar. Portanto, está há 40 anos com excesso de peso e a ganhar peso e muito desregulado.
Quer ficar bom em 15 dias.
Mas eu explico isso, eu digo, não entra na máquina do tempo.
Pois.
Senhor Fernandes, vá, por exemplo, não vamos entrar na máquina do tempo, porque nós não conseguimos entrar na máquina do tempo.
O que é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade.
Mas o que me assusta realmente, e palavra de honra, estou a ser sincera, é as pessoas não perceberem a gravidade. Ainda bem que estamos a fazer este podcast.
Exatamente.
Sinceramente. Mas é não perceberem a gravidade disto tudo.
Porque eu acho também importante não culpabilizar. E às vezes, quando nós queremos explicar a gravidade, é isto, caímos no erro. Então, na consulta, caímos no erro quase de ser muito paternalistas e um bocadinho ameaçadores. E aqui é que eu acho também importante perceber que isto é tão multifatorial. Não é só a pessoa que é preguiçosa, que come demais. Isto tem aqui muita componente. E, portanto, é importante a pessoa ter esta consciência, mas a forma de facilitar o diálogo também é deixar, tirar um bocadinho essa culpa e o estigma todo que há associado à obesidade.
Como é que podemos fazer, doutora? Ir falando? Arranjando plataformas
numa primeira
de conversa.
Consulta. Ora vamos pensar.
Não, eu dizer, lançar isto já para a sociedade em geral.
Porque numa primeira consulta.
Já não estou a dizer no princípio, já,
assim como
no particular.
Imagina, num primeiro date com um namorado, uma namorada, não se abre o livro todo, não é verdade? Mas temos que explicar. Ponto número um. A culpa não está desse lado. Muitas vezes dizem, ah, porque eu faço tudo direitinho. Já vão com medo, quase como se fossem, estivessem a ser julgados.
Há imenso medo neste tipo de consultas. Mas a
ser julgados. Sim. Porque eu acho que as pessoas são julgadas mesmo. Acho que são julgadas por tudo. Acho que são julgadas. Em casa, no trabalho, fora, nas relações sociais.
Há um auto-julgamento. Uma pessoa sente-se culpada e sente-se mal.
E falamos tanto em violência psicológica. Uhum. Isso é acima de tudo. Portanto, isso. E explicar a gravidade da situação. E temos que, através destas ações de formação e das pessoas que são influentes publicamente, como a Vanessa, como muitas outras pessoas...
Como tentamos chegar a este podcast a várias
vezes. Exatamente. Têm que, como por exemplo o Cristiano Ronaldo trocou a Coca-Cola pela água.
Lindamente, exatamente.
Pronto, é preciso começar...
E olha a dimensão que isso teve no mundo inteiro.
Exatamente, é preciso começar pelas pessoas que são influentes e que movem massas, que muitas vezes, atenção, e vamos fazer aqui outro parênteses, nas redes sociais, publicam tudo ao contrário.
É, as dietas, e eu fiz este...
Eu fiz isto, eu estou a fazer este detox. Sete dias de detox, uns sumos catitas cor-de-rosa numas embalagens de plástico cheias de disruptores endócrinos. Parênteses, o que é que são disruptores endócrinos?
Era o que eu ia perguntar.
Parênteses, substâncias químicas que vêm nos plásticos, na alimentação e que nós sabemos que alteram, que nos podem causar doenças, e já começa a haver legislação sobre isso a nível europeu.
Uhum.
Todas estas pessoas que são influentes consigam transmitir essa informação, e elas próprias que tenham formação, e que não é só para a parte estética, que é por doença, por gravidade, por doença, por qualidade de vida. Estamos a fazer com que as pessoas, cada vez as pessoas querem durar mais anos com melhor qualidade de vida. Andam todos atrás do anti-aging, do melhor creme de cara, do melhor shampoo para o cabelo. Exatamente. Portanto, nós temos que começar de dentro para fora. Saúde física, uma boa alimentação, e nós, em Portugal, nós temos a melhor dieta. Nossos países...
Atenção que, e corrijam-me se eu estiver errada, ninguém está a dizer que numa festa de anos não pode comer uma fatia do bolo do aniversariante.
Claro que não, isso é o equilíbrio.
Nenhuma obesidade é definida por aquilo que fazemos em 20% da nossa...
Ninguém emagreceu por comer uma salada e ninguém ficou gordo por comer uma bola de Berlim na praia no verão, não é? É o contexto todo.
Contexto.
Portanto, transmitir a gravidade...
E não é só isto, na verdade, isto é tudo, não é? Porque depois há pessoas que não é só nem por comerem nem por deixar de comer, mas...
Exatamente, e transmitir...
Teremos outros episódios
para o equilíbrio e o apoio que as pessoas que, de facto, precisam de ajuda multifatorial, de várias pessoas, de várias áreas, que devem pedir ajuda o quanto antes... Quanto mais cedo conseguirmos, tanto melhor. Isto é um iceberg com a ponta cá em cima, não é? Temos muito para baixo para tratar. E ainda há muito a fazer. Inclusive, aquilo que eu estava a dizer, os medicamentos para tratar a obesidade não são coparticipados
tanta
em Portugal.
Tanta coisa. Não temos apoio psicológico, não temos nutricionistas suficientes.
Nem do Estado,
acho que
certo?
Quando nem os...
Não, estado. O Estado...
Nutricionistas, esses
sim.
medicamentos...
Os medicamentos não são coparticipados. Portanto, o doente... imaginemos, uma pessoa com... Lá está, portanto, o próprio... serviço não vê a obesidade como uma doença. Na hipertensão, todos os fármacos têm um X de coparticipação,
claro,
do Estado, e o doente põe
mais.
Um Y. Nos da obesidade, que só há 3 aprovados em Portugal, nenhum deles é comparticipado.
O
doente
o que
tem
faz
que
com
pagar.
Um doente que peça ajuda, porque é isso, um doente que tem uma obesidade já instalada há muitos anos, às vezes precisa, de, tal como uma hipertensão,
é que
precisa terapêutica.
Isso?
Eu acho que nós temos de começar com atitudes como estas.
É falar sobre o assunto também, não é?
Exatamente. Tem que ser mudada a mentalidade. Isto começa... não é? Alguém tem que levar o carro à frente, não é? Alguém tem que empurrar o carro.
E já estamos muito bem. Se há 20 anos era muito pior.
Exatamente. Alguém tem que começar. Portanto, ações
e
como
é só em
estas...
2014 é que a OMS... Foi 2014, acho eu, que a OMS reconheceu a obesidade como uma doença. Portanto, muito antes disso... 2004. Acho, sim.
2004.
E lá está, da mesma forma que nós tratamos uma hipertensão e não me caberia na cabeça dizer a um hipertenso... olha, agora faça, quer dizer, as medidas de estilo de vida são essenciais, mas a terapêutica também é uma ferramenta importante. E portanto, na obesidade, se isso é uma oportunidade, temos
de ser uma doença, tem que ser tratada.
Claro.
Claro que a base do tratamento é sempre a alteração do estilo de vida. Mas existem fármacos para tratar a obesidade, por tudo isto que nós estivemos aqui a falar. São alterações de saciedade, a pessoa não tem um limite. Os nossos limites são diferentes. Eu posso ficar saciada com uma tosta mista, entre aspas, vamos falar aqui de coisas assim, e alguém pode ficar saciado só com 2 ou 3 ou 4 ou 5,
certo.
Não é?
Certo.
Mas as nossas saciedades são diferentes, os nossos organismos são diferentes, os nossos microbiomas intestinais são diferentes, as horas que eu durmo são diferentes da Vanessa,
e
das da Margarida.
E a qualidade do sono também.
A qualidade do sono. o stress, a ansiedade, os tais mecanismos cerebrais. Portanto, há fármacos para tratar a obesidade. E se a alteração de estilo de vida, que é para a vida toda, não são os 30 dias, nem 60 dias, nem 3 meses, é para a vida toda. E este estilo de vida tem que ser equilibrado, não é? Lá está.
E tem de ser
não
pode ser
não comer uma rabanada com uma... Até na diabetes, os meus bens dizem assim, oh, doutora, vem agora aí o Natal. E disse, claro que para comer uma rabanada, vem aí o Natal. Agora, é no dia de Natal, não é?
No dia 15, 24. 16, 18. 1 de janeiro, 2 de janeiro.
Exatamente.
Bem, por falar em tempo, estamos a terminar. Foi uma conversa muito
boa. Estava por horas de conversa, pena, não é? Estava um tema.
Doutora Joana, agradeço imenso, porque foi muito esclarecedor começarmos consigo e com o início disto tudo, que é... É uma doença muito grave, tão grave como outras que têm nomes piores. Doutora Margarida, obrigada. Vemo-nos no próximo podcast.
É verdade, para mais um assunto.
Quanto a si, por favor, se gostou deste podcast, partilhe e tente ajudar alguém. E se tem alguma dúvida, pode ir até averdadesobreopeso.com, porque tem lá muito mais informações. E quanto a nós, voltamos no próximo podcast. Obrigada.
Obrigada.
A coragem de ir é maior e eu sou... Quem me quer bem, quem me faz bem, e agora eu sei.